Ouvintes da Rádio Altominho, estamos aqui para mais uma edição do Momento de Inspiração. Hoje, para encetar um novo tema, está comigo, como habitualmente, a Maria do Céu, que o vai desenvolver. E hoje vamos falar do stress que apoquenta as nossas vidas, todos os dias do ano. E vamos aqui apontar 10 soluções, 10 sugestões para diminuir o ritmo das nossas vidas. Isto, atenção, no bom sentido. Não quer dizer que não nos mexamos, mas isto tem mais a ver com o stress do que com o exercício, não é?
É verdade. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí, obrigada por, apesar destes anos todos, de nós estarmos para aqui às vezes a falar e a fazer algumas reflexões, e você continua a ouvir-nos, obrigada por isso. E hoje vamos sugerir algumas coisas que vocês podem fazer para o caso se sentirem muito cansados. O Covid e o confinamento, apesar de nos ter posto mais em casa, deu-nos também uma sensação muito grande de cansaço.
E aí tínhamos um ritmo já mais abrandado, não é?
Sim, é verdade, mas não sei porquê, isto da psicologia deve sair alguma explicação, mas sentimos um bocado cansados e desgastados. E nesta fase do outono isso é muito mais evidente. Nós já falamos que é natural que as pessoas nesta fase e nesta estação que se sintam também um bocadinho como o outono, as folhas a caírem, mas isto não quer dizer depressões. Nós já fizemos uns programas sobre o outono e sobre a depressão sazonal, tipo primavera, tipo outono, e o que é que se deve fazer para precaver essas situações, e nós vamos um bocadinho nesse alinhamento salientar algumas coisas que estão bem ao seu alcance fazer e que podem realmente fazer um bocado a diferença se sente cansado, desgastado, ou com aquele síndrome de burnout mesmo, de não querer fazer nada, não está deprimido, mas também não quer fazer nada. Pronto, e eu acho que é sempre importante nós salientarmos algumas coisas que estão ao nosso alcance fazer para que este mal-estar não fique mais grave, não seja mais grave e depois com consequências ainda mais complicadas.
E como é que nós diminuímos o nosso ritmo de vida quando à volta está tudo a mexer e muito?
E o mais
porque a vida hoje em dia é assim.
Pois, mas o mais importante é que as pessoas nos ouçam, ou nós próprios, e que tenham a curiosidade de experimentar. Porque nós falamos de muitas coisas aqui que realmente funcionam, mas pela simplicidade e pela facilidade, as pessoas até questionam e até põem-se assim, isto é muito fácil, mas isto...
E tudo pode começar, por exemplo, pela gestão do tempo, não é?
Pela gestão do tempo, por exemplo, nós acordamos de manhã já com um plano para o dia já muito atrapalhado, e nós dizemos sempre, prepare o dia seguinte no dia anterior, vá um bocadinho para a cama mais cedo, levante-se um bocadinho mais cedo, tome um pequeno almoço em casa, faça tudo com mais calma e você vai ver...
E deixe buracos na agenda.
E deixar buracos na agenda, que é fundamental, porque há sempre imprevisíveis e há sempre aquelas coisas também que vêm atrás, que vêm de trás e que nós procrastinamos e que nós não fazemos e temos de repente
algum dia... É que se não deixarmos buracos na agenda, a própria vida vai encarregar-se de os pôr lá, porque não vamos conseguir fazer tudo o que pusemos lá no dia anterior, não é?
Mas mesmo para as pessoas que não têm uma agenda...
A agenda aqui em sentido figurado.
Sim,
portanto, é aquele alinhamento que nós fazemos mentalmente de que às tantas horas vou fazer isto, depois vou fazer aqui, depois vou ali.
Não é? Porque toda a gente tem um alinhamento, toda a gente tem uma agenda, mesmo que não seja escrita. E aquilo que nós dizemos é que vamos começar, não há nada mais fantástico que começar o dia de uma forma diferente. Ou ouvir uma música, e nós vamos falar sobre isso, ou ouvir uma música, ou então acordar um bocadinho mais cedo e preparar um pequeno almoço e tentar que toda a gente tome um pequeno almoço em casa. E nós falamos muito disto já há algum tempo. Mas uma das questões que nós muitas vezes nós até pomos um bocadinho para o lado, porque é tudo muito complicado, é realmente fazer uma pausa. Se puder fazer uma pausa num fim de semana, e até pode ser ir aqui para uma aldeia aqui perto, qualquer coisa que seja diferente daquilo que você habitualmente vive, faça uma pausa. E fazer uma pausa não é arrumar a casa, não é aproveitar o tempo para fazer, eventualmente, para fazer as coisas que estão acumuladas. Nós sugerimos mesmo fazer uma pausa. E fazer uma pausa
é uma paragem.
Uma paragem. E ir para longe ou ir para perto, mas ir para algum local que não seja habitual seu. E tentar aproveitar e tentar descontrair e colocar o telefone de lado, ou então ouça a sua playlist no seu telefone, os seus livros no seu telefone. Mas eu estou a falar das redes sociais mesmo, afastar-se um bocadinho das redes sociais. Nós tivemos um apagão das redes sociais esta semana ou na semana anterior, já não sei bem quando é que foi. Eu, porque não estou muito nas redes sociais, não teve muito impacto em mim, mas você viveu muito bem sem isso e por isso coloca assim.
Não, o problema é que não viveram muito bem sem isso. E houve alguns relatos que depois lemos na imprensa que de facto as pessoas mostraram de facto o quão estão dependentes das redes sociais. Houve pessoas que entraram em desespero. E não só aquelas por via do trabalho, porque muitas precisam das redes sociais para trabalhar, mas principalmente as pessoas que se divertem nas redes sociais. E que a dependência é tal que ficam completamente
sem
saber chão.
O que fazer.
É, ficam completamente à deriva. Isso é muito complicado e dá que pensar.
Pronto, e isto tem muito a ver também com aquilo que nós falamos muitas vezes sobre as redes sociais, é que nós perdemos o nosso tempo e depois não temos tempo para fazer o que é mais importante. Por isso, faça uma pausa, vá aqui perto de nós, longe de nós, onde quer que seja, mas há algo que seja completamente diferente e usufrua da companhia das pessoas que vão consigo, usufrua do espaço que tem consigo, usufrua da comida, da bebida, mas sem tempo, sem horas, porque eu acho que isso é que faz realmente algum efeito. Aproveite também, se puder, para ler um livro. Já há muito tempo que está com aquele livro. E eu digo muitas vezes, os livros não são, se tiver a opção de ser áudio, ouça, porque estar onde quiser, onde puder, mas ouvir um livro dá-lhe também aquela sensação também de que está a aprender alguma coisa. Eu acho que é muito importante, porque eu acho que nestas questões do cansaço e do burnout, há também aquele desinteresse, aquela falta de curiosidade, aquela falta de interesse por tudo o que a vida é. E então nós estamos aqui a dizer, ei, um bocadinho de interesse, leia qualquer coisa, veja um estudo qualquer, veja um documentário e você vai ver que acaba sempre por encontrar coisas muito interessantes que você até nem estava à espera.
E já agora, a Maria Céu referiu aí um termo, o burnout, que está muito na ordem do dia, eu preciso muito falar disso, para aquelas pessoas que não sabem. O burnout é um síndrome e tem a ver com excesso de exaustão excessiva, excesso de atividade, digamos assim, que leva as pessoas a caminhos exaustivos, não é? E depois
e que é uma
aí
coisa
começam
que não
os problemas.
É. Não é? E o burnout é
excesso
algo...
Excesso
de stress, excesso é uma carga emocional muito, muito de mal digerida. E o que é o burnout? O burnout é um acumular de situações que nós não digerimos. Às vezes não tem sintomas e aparece depois, claramente, um dia em que você se sente mesmo desgastado e cansado e sem vontade até de relaxar, porque não sabe como é que há de fazer. E nós estamos aqui a dar um passo atrás e pelas questões muito que nós levantamos agora pós-Covid, do cansaço e das coisas todas, e não se sabe explicar, mas nós parece que tivemos um hiato do tempo e agora temos que voltar a fazer tudo igual. E parece que nos falta alguma coisa para fazer tudo igual. E eu acho que o Covid deu-nos aquela lição fantástica de estar mais com as pessoas. E uma das coisas fantásticas para fazer uma pausa é realmente olhar para as pessoas que estão connosco, aquelas pessoas que nos acompanham, e ver os pontos positivos que elas têm. E ver as gracinhas, ou ver sem ser gracinhas, mas valorizar as pessoas que estão à nossa volta, porque nós apontamos sempre os dedos e está sempre tudo mal e as pessoas são umas chatas ou são umas complicadas, mas na verdade são as pessoas que nos acompanham e que estão ali quando nós precisamos. Eu acho que fazer também uma pausa é fazer também uma pausa na forma como vemos as pessoas que estão ao nosso lado e valorizar, e nem que seja só no fim de semana, dedicar-se simplesmente a agradecer, ou então a comprar uma flor, ou então a fazer uma surpresa, e pode ser uma surpresa muito básica para as pessoas que estão ao seu lado, escrever uma carta, um bilhete. Há coisas assim tão giras que realmente podem provocar sorrisos, e esses sorrisos acabam por nos aquecer a alma, e este aquecer da nossa alma acaba por destruir aquela sensação de cansaço e de falta de interesse que nós muitas vezes temos. Por isso, esqueça. Esqueça um bocadinho, como nós temos há um bocadinho, esqueça um bocadinho a tecnologia, nem que seja por umas horas, ou faça uma agenda e use só por algumas horas. E aproveite tudo aquilo que tem no seu momento. Quando nós falamos aproveitar o agora e aproveitar o momento em que está, é um clichê que nós já sabemos e que nós até aqui no momento de inspiração até ficamos tristes, porque é tão intenso e tão profundo e tão saudável, que por ser tudo tão simples as pessoas realmente não acreditam ou não conseguem realmente colocá-lo em prática. E sabe uma coisa, não há nada mais fantástico, isto também é um bocado mindfulness, é estar a comer ou estar a beber e sentir os sabores e sentir as texturas e sentir os cheiros, tudo isto obriga-o a estar no seu momento presente, acaba com os teus pensamentos, com a mente de macaco que anda a pular para todo lado e que não os ajuda a concentrar naquilo que você tem neste momento. E o que tem neste momento é muitas vezes desvalorizado pelo ruído que você acaba por chamar para a sua vida, que vem das redes sociais, que vem da sua mente e que vem de tudo que a sociedade tem. E você não consegue dizer não quero, vou parar isto ou fechar a porta. Uhum. E esta questão de fechar a porta a todas estas coisas, se um dia você começar a fazer, nem que seja 5 minutos, nós dizemos muitas vezes, até em termos de brincadeira aqui no programa, ir à casa de banho. Ou no momento em que há uma discussão, fazer de conta, e eu estou a dizer isto, fazer de conta, que tem uma dor de barriga. Porquê? Porque estas coisas não levam a nada. E você vai ter tempo de oxigenar, de pensar, ou então de deixar fluir alguma coisa que não leva a coisa nenhuma e que vai piorar a situação. Por isso, o seu momento é viver o seu momento como ele se apresenta. Imagino que tem uns sapatos e que estão realmente a magoar os pés. Tire os sapatos e você vai ver o alívio e a satisfação que é ter os pés sem dor. E isso é viver o momento. Ou então que tem os sapatos fantásticos e que consiga andar, então ande. Então usufrua dos pés e usufrua dos sapatos e também a gratidão de poder caminhar e ter a saúde para o fazer. Estas questões que muitas vezes parecem muito demagógicas, mas é verdade. E se nós voltássemos um bocadinho para estas questões mais essenciais, nós acabaríamos nunca por cair nas questões do burnout, ou de stress, ou de ansiedade, ou então da depressão. Por isso, isto não é nada fora da realidade, nem assim muito estratosférico. Isto é as questões mesmo do dia-a-dia. Outro que tem muito a ver com isso é faça com que a sua vida vale a pena. Nós já falamos nisto muitas vezes. Sim. No programa. Fazer com que vale a pena é fazer com que todos os dias faça alguma coisa que o seu coração diz. Alguma coisa que você... Isto tem muito a ver com nós encontrarmos o nosso propósito e a nossa missão. Nós sabemos que temos muitas coisas para fazer e que temos muitas tarefas para fazer, e aquilo que eu estou a dizer, em tudo aquilo que faz, faça de forma a que a sua atitude e a sua presença esteja nela, e que se tem que fazer, então faça o melhor que pode e ponha o melhor do que você tem nessa questão ou nessa tarefa. Para quê? Para que chegue ao final do dia assim, vale a pena. Olha, e é uma coisa engraçada, porque uma vez estava a jantar com uma amiga e outra amiga precisava de uma ajuda, de um livro. E ela ficou super feliz porque, de uma forma indireta, acabámos por ajudar uma terceira pessoa só por conversar. É aproveitar os momentos, e às vezes as coisas surgem do nada, para fazer com que os momentos valham a pena. E pode ser ajudar uma pessoa, pode ser sorrir, pode ser uma gracinha, pode ser qualquer coisa que faça sentido para si.
É tornar os momentos úteis.
sim, mas já que vai fazer, acabe com a má onda e faça com bom ânimo e faça com aquele objetivo de fazer o melhor por si. E não há nada mais fantástico para nós do que nós vivermos os nossos momentos com gosto e com prazer em tudo que fazemos.
Ajudarmos os outros e ajudarmos a nós.
Sim, e encontrar interesse por nós e encontrar satisfação no que fazemos, mesmo que seja um frete. Temos que encontrar alguma coisa que retire o frete e que até seja... Isto até pode ser fútil, pode ser superficial, mas arranja alguma coisa que retire a má onda e que lhe dê o gosto, seja de uma brincadeira, seja de uma palermice, mas... que realmente lhe dê o gosto por o momento que está a viver, por as coisas que estão a fazer e pela vida que você tem. Porque eu acho que o que mais me impressiona negativamente é a falta de interesse que nós demonstramos na vida, no nosso dia-a-dia. É pelas pessoas, é pela família, é, sei lá, por uma notícia... Nós interessamos-nos por tudo aquilo que está, por tudo aquilo que não é, que não se foca em nós. E nós muitas vezes, e mesmo o foco em nós, muitas vezes não nos dá nenhum gosto nem nenhuma satisfação. Então, se nós temos na vida várias, tantas coisas para fazer ao longo do dia, vamos encontrar a forma de as fazer com alegria, com satisfação, com missão, com aquela coisa, vamos fazer o nosso melhor, vamos... eventualmente sorrir mais, ou então vamos sorrir menos, vamos sorrir mais para as pessoas que valem a pena, ou vamos sorrir mais para nós mesmos. E para quê? Para que realmente a nossa vida comece a fazer sentido de nós e dentro de nós. Porque o facto de nós não termos curiosidade e o facto de nós acharmos que a vida é super previsível, então alguma coisa está profundamente errada, porque todos os dias a vida tem surpresas, nós é que não as vemos e não estamos despertos.
Nós é que
não...
a tornamos previsível.
Sim, ou então não nos interessamos, porque na verdade eu acho que nós começamos a tornar os nossos interesses tão redutores que acabamos com a curiosidade. Eu acho que a curiosidade, e nós já falamos aqui, é fundamental para manter a mente aberta, para manter a flexibilidade, elasticidade, tudo aquilo que você quiser, porque nós sem curiosidade realmente ficamos mais pequeninos, porque não queremos aprender, porque até pensamos que já sabemos tudo, e não. Realmente não sabemos.
Outra sugestão é não levar problemas para casa, por exemplo, também.
Sim,
que é muito frequente.
Sim, e eu acho que é muito complicado nós fechamos as portas, seja do que for, e entrarmos em casa... É completamente...
Mas é frequente isso.
Sim,
mais frequente que aquilo que imaginamos. Não, é?
Sim,
não conseguimos desligar e separar
os
problemas do exterior com os problemas
não.
da família. Não?
E eu acho que é muito difícil, e isto exige autoconhecimento, que é fundamental no nosso programa.
Porque também deve ser cultivado.
E que deve ser cultivado, mas o autoconhecimento significa que você... Sabe quais são as suas maiores fragilidades.
Sabe como fazer.
E sabe como as ultrapassar. E uma delas realmente é não levarmos cenas más, eu digo cenas más, o Fernando diz preocupações ou problemas para dentro de casa, para a família. Porquê? Ninguém merece que alguém chegue a casa com má onda. Ninguém merece que alguém chegue a casa ou amuado porque aconteceu alguma coisa e nós até não sabemos. Uma coisa é chegar a casa e dizer assim, ei, aconteceu isto, e fala-se em família e as coisas pronto, estão faladas. E se você tiver a capacidade de falar um problema que está a atormentar, realmente o problema desaparece porque você está a partilhar um drama com muitas pessoas e então o seu drama é menor. Porque há sempre uma palavra amiga, há sempre um gesto de compaixão e realmente que vai realmente reduzir essa questão do problema. Depois há outra coisa que nós devemos pensar. As coisas acontecem e nós temos que as resolver, mas não é levá-las para casa durante a noite que elas vão ser resolvidas. Nós temos que ocupar o nosso tempo útil e de forma eficiente para as podermos resolver. E quando não somos capazes de o fazer sozinhos, nós temos realmente que pedir ajuda, que é o melhor quando se tem assim um problema que nós até não conseguimos fechar e o levamos para casa. Seja do que for, eu estou a dizer para casa de algum lado, levar um problema para casa nunca é uma boa situação, nunca é uma boa possibilidade, a não ser que você possa trabalhar em casa depois toda a gente, mas em casa nós supostamente temos família, temos funções dentro de casa.
O problema tem que chegar à porta.
Tem que ficar à porta e sabendo que no dia seguinte você tem muitas horas para resolver e que se não é capaz de resolver, deve pedir ajuda e lá está, o problema está resolvido.
Uma das dicas mais importantes do programa de hoje, Maria Selva, que eu mais achei interessante, é aquela do estar presente.
Ah.
E que tem muito a ver com esta de levar os problemas para casa, que é, se eu estou a falar com uma pessoa, devo estar focado na conversa que estou a ter com a pessoa. E muitas vezes nós vemos que as pessoas estão a falar, mas a outra está a pensar noutra coisa qualquer, não está a ouvir literalmente nada, não é?
Mesmo.
O mesmo acontece com as tarefas, e uma pessoa está a fazer uma coisa, tem que estar a se dedicar àquilo que está a fazer e não estar a fazer uma coisa pensando que corre mal, não é? Esta dica do estar presente é muito importante neste tema de diminuir o ritmo de vida, não?
É porque estar presente significa que você está de corpo e alma num lugar e sem, porque uma das coisas que a mim mais me impressiona nos dias de hoje
não está a sobrecarregar o cérebro com duas situações, não é?
E depois a outra coisa é que nós, quando estamos a falar com alguém, nós muitas vezes não nos permitimos a nós ouvir esse alguém. E então estamos nós já aqui a fazer um argumento, uma dialética qualquer para falar com a pessoa.
E é um desrespeito com a pessoa que está connosco.
E nós realmente não ouvimos a pessoa. Muitas vezes, e eu acho que saber ouvir e falar menos é uma das situações que nos ajuda a estar mais presentes. É realmente ver o que está ao nosso lado. É não pegar no telemóvel. Uma das coisas que mais me impressiona nos restaurantes em todo lado é que estão mesas e as pessoas não comunicam, as pessoas estão com os telemóveis. E por isso é uma das coisas que eu cada vez evito mais fazer, nem que seja uma coisa super importante, porque é um bocado triste nós ocuparmos o nosso tempo e até para estarmos com as pessoas de quem gostamos e ocuparmos o nosso tempo com o telefone, que parece que é realmente o nosso companheiro,
exatamente,
o marido e não sei o quê.
Mas é muito frequente vermos isso e já falámos no ponto anterior disso.
A minha filha tem uma expressão que diz é ter um date. E o date não é com as pessoas, é mesmo com o telemóvel. E nós devemos... E não vejam isto, queridos ouvintes, como uma crítica, porque eu também tenho que fazer isto, eu tenho que fazer essa análise. Vejam isto como aquela questão de não ter tempo para fazer ginástica, aquela questão de não ter tempo para falar com alguém que nós há muito tempo que não falamos, aquela questão de não termos tempo de arrumar os livros, de não arrumar a casa, ou então a questão de não fazermos algumas coisas que teimamos em procrastinar. Porquê? Porque muito do nosso tempo é ocupado realmente a fazer coisas que, e na verdade, não nos traz nenhum proveito. E eu acho que isto que era das coisas mais fantásticas que vocês deveriam pensar. Eu tenho os meus livros, eu tenho tudo no telefone, eu tenho as minhas meditações no telefone, não dedico o meu tempo às redes sociais, porque eu realmente acho que isso que é uma chatice, dá muito trabalho e desfoca-me da minha própria vida. E eu já tenho muitas coisas a tirar-me esse foco. Nomeadamente a minha mente, não é? E por isso não é preciso ir para muito longe. E por isso nós temos que ver.
Temos aqui uma dica em relação a isso, que é o fico offline. Chega-se à casa, não é?
Offline.
E desliga-se o
telemóvel. Isto é mesmo aquela questão de tentarmos estar presente, é chegar a casa e tentar usufruir da sua casa, usufruir da sua família, usufruir do seu lar e da forma como você mais gosta, dos momentos, e criar memórias nas pessoas que estão consigo, porque um dia as coisas vão mudar. E assim não há nada como nós fazermos o nosso reservatório de boas memórias para que quando as coisas mudarem nós pelo menos fiquemos com as memórias, que eu acho que é uma coisa boa, porque as memórias também nos fazem bem e aquecem a nossa alma e reduzem esta questão do burnout e do desinteresse que nós muitas vezes demonstramos na nossa vida.
E estamos quase a fechar o programa, Maria do Céu, para o final, duas dicas: apreciar a comida, apreciar a natureza. E sobretudo, para fechar com chave de ouro, meditar.
É verdade. E eu já falei nisto porque tem a ver com mindfulness, tem a ver com se você está a lavar a louça, então sinta a gratidão por ter água. Há nomeadamente países na África que não têm água. E nesta questão, seja mais consciente no uso da água e a torneira aberta assim.
Muitos deles têm água potável.
E que não têm água potável. E pronto, e eu acho que não é ser demagógico, queridos ouvintes, mas é ser grato por aquilo que se tem. Lavar os pratos com ou quem lava ou quem põe na máquina, mas fazer disso um ato mesmo de meditação. A meditação sentado e só com foco na atenção ou no foco ou sem foco é interessante, mas nós podemos fazer da nossa vida meditação. Quando conduzimos e quando alguém nos buzina, nós não devemos responder logo de uma forma agressiva e buzinar ou fazer sinais. Não dizer que a pessoa deve ter o seu problema e não foi nada contra si. Não levar as coisas de forma pessoal e usufruir daquilo que você tem. Passear na natureza, no bosque, na praia, naquilo que você quiser, num jardim, usufrua. Agora o outono está tão bonito, aproveite para ir ao jardim agasalhado, mas aproveite um bocadinho para ver como é que tudo à sua volta está a acontecer, e isso vai tirá-lo um bocadinho do foco dos seus dramas, dos seus problemas não resolvidos, das suas emoções que o atrapalham, e até pode surgir uma ideia genial de como você pode até viver de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena, e até, quem sabe, pedir ajuda para que isso aconteça, porque muitas vezes estamos tão embrenhados nas nossas coisas e nos nossos dramas, ou então nos nossos não-dramas, que a vida passa-nos ao lado e só nos damos conta mais tarde. Não deixes que isso aconteça.
Portanto, reservar um tempo para ouvir o interior.
Mesmo.
É aquilo, o nosso inner.
Sempre, é sempre o inner smile. E é mesmo, o inner smile. Procuro. E outra coisa que tem muito a ver connosco, que é, muitas vezes nós temos aquela ideia de sorrir, porque até parece que estamos muito bem dispostos e fica sempre bem na fotografia, mas o sorriso mais fantástico é o inner smile. E eu muitas vezes estou sempre com aquela cara séria, e o Fernando também, mas não imaginam como é que eu me rio por dentro. Por isso, aproveitem a vida e aproveitem algumas das nossas sugestões para realmente desacelerar e não chegar a um ponto em que realmente a vida não lhe interessa ou então não encontra pontos interessantes na sua vida.
Obrigado, Maria José. Também aos ouvintes que nos acompanham semanalmente aqui na Rádio Alto Minho e também nas redes sociais, depois também com o programa em vídeo, para o final deste programa hoje dedicado às dicas para diminuir o ritmo de vida. Vamos ficar com os Tears for Fears.
É verdade.
É um tema do fundo do baú, mas sempre agradável de
mas
ouvir.
Mas é interessante.
Fala de amor e de outras coisas.
É.
E a promessa fica aqui para voltarmos já na próxima segunda-feira novamente à companhia de todos. Até lá, uma excelente semana.
Obrigada.